As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, além dos problemas sociais e econômicos, têm trazido também efeitos emocionais às pessoas que já vêm de muitas perdas desde a pandemia da Covid. Para analisarmos os reflexos emocionais, vamos ouvir a médica psiquiatra Lorena Calef, do Hospital Moinhos de Vento. Momento muito difícil, doutora Lorena.
É um momento muito difícil. Eduardo, muito obrigada pela oportunidade da gente conseguir conversar sobre isso. Agradeço muito a quem está nos escutando. É uma situação que a gente vai perceber várias etapas no desenvolvimento emocional das pessoas. E aí a gente precisa também pensar em quem é vítima nessa situação, quem perdeu muita coisa, e precisamos pensar também em quem está trabalhando no voluntariado, nos resgates e na ajuda prestada para essas pessoas. Em relação a quem está enfrentando perdas, a gente vai ver todas as etapas de um luto normal, de uma situação de, primeiro, de choque, de negação. Me lembro bem agora de uma das pessoas que eu atendi num dos abrigos, que falou até meio, de forma meio brincalhona, assim, e disse, eu agora moro aqui nessa escola, porque ela tinha perdido tudo, ela não tinha mais uma referência. E nesse sentido, ela não conseguia nem se posicionar pela situação de choque e de tentar manter a sua sobrevivência, né? Então, essa situação inicial é muito relacionada a se salvar, manter a sua própria sobrevivência, a sua integridade corporal, manter as suas necessidades básicas de sobrevivência, de mínima segurança, que é o que os abrigos estão podendo prover, de comida, alimentação, água. Então, e no abrigo a gente pode incluir vestimenta, né? Ainda mais agora, esse nosso inverno começando, é uma situação que a gente precisa prestar atenção. E em relação às possíveis doenças também que possam aparecer, né, que também são uma ameaça à sobrevivência. Então, as pessoas estão muito mais voltadas e focadas em sobreviver a esse momento.
Doutora Lorena Calef, médica do Hospital Moinhos de Vento. Depois dos abrigos, as pessoas têm uma nova etapa?
Uma vez saída dessa etapa, a gente vai perceber que o sentimento e as emoções vão estar mais vinculadas ao retorno, a ter contato com as perdas materiais, as perdas de referência, que às vezes até são mais importantes, né? Também agora posso dar um outro exemplo de um senhor que, na hora de sair de casa, de deixar o seu lar, né, ele se preocupou em trazer o álbum de fotos. Então, as pessoas vão ter perdido muita referência, muita sensação, assim, de pertencimento, né, não pertence mais àquele endereço, àquele lugar, àquela cidade já não existe mais ao redor. Então, vai ser um período de muita tristeza. E a partir daí, as outras etapas, né, de raiva, porque isso tudo aconteceu. Então, é um momento, assim, de evolução desses sentimentos, e que até se espera que aconteça, inclusive, nessa etapa. Um cuidado que a gente precisa ter é acolher esse sofrimento e não tentar abafar. Tentando, assim, que a pessoa sofra menos, abafar essas emoções. Isso é contraproducente, porque essas emoções, elas são nossas, normais como ser humano. E se elas não aparecerem agora, no momento adequado, no momento que a gente está vivendo isso, elas vão aparecer em outro momento. E aí, de forma inadequada, e aí eu falo como psiquiatra, de uma forma inadequada e que talvez precise, inclusive, um atendimento.
Com relação aos voluntários, que orientação a senhora dá?
Quem está escutando, quem está na linha de frente, fazendo trabalho voluntário, precisa ser cuidado também, né? São pessoas que estão num desgaste diário, em contato também com essa realidade, mesmo que não tenham sofrido essas mesmas perdas, estão em contato com essa realidade de uma forma bastante desgastante também. Então, o grupo de voluntariados e de socorristas são pessoas que a gente também precisa prestar atenção, né? Uma das recomendações é que o grupo de voluntários, por exemplo, que trabalhe num determinado abrigo, seja flexível, né? E que troque as pessoas de quando em quando, que troque de abrigo, que venha uma pessoa descansa, outra vem voluntariar, porque, inclusive, não só isso faz um cuidado na saúde emocional dos voluntários, como também no momento em que o abrigo fechar e os abrigados forem voltar para seus locais de origem, é uma outra perda. Então, ter uma equipe de voluntários flexível e que traga a noção e permaneça a noção de que o abrigo é temporário, isso ajuda, inclusive, os abrigados a terem uma evolução melhor quando o abrigo fechar. Então, isso também é uma preocupação com um futuro relativamente próximo, para todos, então, não só a equipe de voluntários, como a população dos abrigados, né? No momento que o abrigo fechar, isso precisa ser pensado para não ser um outro baque de perda.
Doutora Lorena Kaleff, as pessoas que hoje não podem ajudar, elas terão novas oportunidades de prestar seu serviço comunitário também e voluntário?
Tem algumas pessoas que não estão podendo ajudar agora, pelos mais diferentes motivos. Ou porque não se sentem capazes, e isso é algo que a gente precisa prestar atenção, ajudar, desde que a gente se sinta firme o suficiente para isso. Então, tem pessoas que agora não estão podendo ajudar, mas vai ter etapas mais adiante e que outras necessidades vão ser mais prementes do que as de agora. Então, cada etapa de evolução e de... tratamento, mas de abordagem, né, nessa situação rumo à solução dessa tragédia no nosso estado, cada etapa vai ter as suas necessidades. Então, mais adiante, né, vão ser necessários outros profissionais, por exemplo, né, pessoas que perderam todos os documentos, pessoas que... perderam seus empregos, pessoas que vão precisar renegociar a sua situação financeira, por exemplo, pensar sobre isso e não vão ter nem cabeça para pensar sobre isso. Então, outras frentes de voluntariado vão se abrir. Então, cada etapa vai ter a sua necessidade mais premente, hierarquicamente, vamos dizer assim. Então, todo mundo vai ter uma chance de ajudar. É importante também que mesmo quem não tenha condições de estar numa linha de frente, por exemplo, se cuidar já é um enorme cuidado.
Também é importante cuidar de si, doutora Lorena Kaleff.
Cuidar de si também é cuidar. É cuidar da nossa comunidade. Porque sempre tem as pessoas que estão ao nosso redor. A gente, né, tem as notícias, mesmo... quem está em casa, que cuide a enxurrada de notícias para não, assim, fazendo comparação, não se afogar, né, com tanta notícia o dia inteiro, não se intoxicar, né, não estou querendo dizer ficar alienado de forma alguma, mas cuidar para não passar do seu próprio ponto em termos de saúde mental. E isso a gente via no início da pandemia também, que tu lembrou bem, né, na tua pergunta, a quantidade de informação que se tinha, né, quando ainda não se sabia bem o que as coisas estavam acontecendo, enfim.
Outros problemas que também se notam nesse período são os casos de solidão, muitas pessoas trabalhando em home office, não querendo ficar nessa situação, e também a depressão. O que, que a senhora comenta sobre essas três possibilidades?
Bom, começando pelo fim, sobre a depressão, é um risco de entrar numa crise depressiva para quem tiver esse tipo de fragilidade. Quem tiver esse tipo, pode ter um histórico já de ter tido crises depressivas anteriores, de ter, às vezes, a pessoa tem uma história familiar, né, nesse sentido, pode ter em si uma certa fragilidade, e ter esses fatores de risco acabarem desencadeando uma crise depressiva. E o que, que a gente precisa prestar atenção? Nos dois primeiros sintomas principais, nesses casos, perda de interesse e prazer nas atividades diárias, praticamente o dia todo, quase todos os dias da semana, por pelo menos 2 semanas seguidas. Isso é um dos critérios diagnósticos para depressão. O segundo critério diagnóstico, humor triste, humor deprimido, né? Porque uma coisa é normal a gente se entristecer com o que está acontecendo. Outra é a gente ter depressão, é diferente. Então, humor triste ou deprimido, da mesma forma, quase todo dia, todos os dias da semana, por pelo menos 2 semanas, em associação com essa perda de interesse e a perda de prazer nas atividades. Então, esses dois critérios são os principais para fazer um diagnóstico de depressão, ou pelo menos para suspeitar de que isso esteja acontecendo. Se por acaso alguém se sentir dessa forma, ou detectar alguém próximo a si, da sua família, que esteja com essas características, o melhor é procurar atendimento, é procurar recurso e tratar isso assim, de uma maneira o mais precoce possível. A gente tem muito recurso hoje em dia para tratar uma crise depressiva, a vida volta ao normal, o tratamento é relativamente longo, mas uma vez feito até o fim, com acompanhamento profissional, a pessoa sai da crise e volta à sua vida normal sem medicação. Então, esse é um alerta importante assim, para a gente fazer. A gente vê que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, vai passar de forma resiliente, né, por essa crise, por esse trauma. O trabalho em casa e a solidão, eles podem ser, inclusive, fatores de risco para outros problemas, né? Devagarinho, as empresas aqui estão voltando ao trabalho presencial, né? O que estava se chamando de trabalho híbrido. Um pouco em casa, um pouco na empresa. Por quê? Porque a convivência com os colegas, sair de casa, a rotina que tem começo, meio e fim, que obriga as pessoas a trocar de roupa, a manter suas refeições em horário regular, a manter um cuidado com a alimentação, a prestar atenção assim, nessas nossas rotinas, e ter uma, assim, voltando ao que eu estava falando antes, essa sensação de pertencimento, né, que é diferente da solidão. Então, as empresas estavam vendo o quanto isso é importante, inclusive para a produção dos funcionários. Então, o trabalho híbrido voltou a acontecer e estava devagarinho voltando a acontecer, e agora a gente volta, assim, dessa forma tão dramática, a um trabalho em casa, sem opção. Então, volta então aqueles mesmos fatores de risco que se tinha durante a pandemia, para inclusive outros problemas, não só a depressão. Muitas pessoas começaram a lidar com a solidão através da bebida alcoólica. Isso é um risco para depois ter um outro problema, de acabar criando uma dependência do álcool. E muitas pessoas acabaram usando a bebida alcoólica de forma abusiva, não necessariamente transformando, né, num alcoolismo, mas um uso abusivo de bebida alcoólica que trouxe muito prejuízo. Né, o uso crônico de álcool traz um prejuízo para a saúde como um todo, de uma forma muito drástica, assim, em termos de função cardíaca, de função intestinal, de função cognitiva, inclusive, né, porque tentando lidar com emoções que a pessoa está achando que não consegue, né, acaba tendo um problema cognitivo e não rende do trabalho da mesma forma, não dorme bem da mesma forma, não descansa, não se recupera, abre mão de uma alimentação correta, abre mão de fazer de atividade física, mesmo que seja dentro de casa. Então, tem uma série de consequências danosas, preocupantes, né, que a solidão pode trazer.
Ouvimos a médica psiquiatra do Hospital Moinhos de Vento, Lorena Calef. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.